Começando mais um CDF Cast do Cueca de Fora, pessoal. Aqui na mesa, pouca gente hoje. Bia.
Eu.
É, frase realmente muito impactante. Napa.
Amigo de Kai, que já imita o Ben e o Batman, só tá faltando a mulher gato. Anne Hathaway, que se cuide.
É o caminho da rata, segundo um colega meu de um blog.
Certo ele.
E Kai. Deixa, Pázara.
Meu irmão, eu
tô com essa música na cabeça faz umas duas
semanas. Detalhe
que
não é uma música.
Hã? Mas é, claro que é. É uma música do Hans Zimmer. Ah, peguei você. E hoje na mesa vamos falar sobre O Cavaleiro das Trevas Ressurge, como a gente prometeu no podcast passado.
Eu não prometi, não. Eu queria falar do charada, fazer um especial de charada, mas não me deixou.
Tá bom, vamos falar. Vamos para a leitura de e-mail.
Começando aqui mais uma leitura de e-mails do CDF Cast e temos a casa cheia aqui. Temos Ricardo do meu lado.
É nóis que voa, bruxão.
Tem a Bia também.
Eu.
E tem a Marcela. Diga oi, Marcela.
Oi.
Que empolgação!
Marcela tá ali acanhada no cantinho dela, mas ela vai soltar daqui pro final da leitura.
Ela
ou não,
pode,
né?
Pode chegar aqui no estúdio e tal, essa mesma.
Tá conhecendo como é que é o ambiente, né? Indo pra um lado pro outro, vendo como é que são as pessoas.
São muitos flashes, são muitos autógrafos.
Vai badalado o negócio aqui, minha amiga.
Enfim, pessoas, o CDF Cast demora um pouquinho pra sair, mas é como aquele amigo que chega na sua casa do nada sem avisar e aparece batendo na sua porta e dá um oi pra você. Então, estamos aí de vez em sempre, de vez em quando, atrasando um pouquinho aqui e ali, mas estamos saindo. Né, Napa? Né?
Napa?
Não, né, Piara?
Napa?
Né, cara?
É isso aí, meu Bruno. E a gente tem hoje, a leitura de comentários tá cheia de recadinhos.
Antes, quero saber se você tá ligado. E me diga qual é o e-mail do CDF Cast.
cdfcast@gmail.com. Ha.
Cara, eu tô sabendo. Bia? Você fez sua lição, Bia?
Não sei, eu estou de greve. Quero fazer lição.
Me diga aí, Bia, qual é o Twitter do CDF Cast?
É o @ CDF Cast. É isso.
É incrível!
Nossa, que difícil.
Ok, Marcela?
Ok.
Você está aí, Marcela?
Estou.
Tudo bem com você?
Bem, obrigada.
É? Então me diga. Me diga aí, qual é o Facebook do CDF Cast, Marcela? Vê se você tá por dentro mesmo.
Olha, eu vou dizer um jeito melhor ainda, descobrir tudo o que você precisa sobre o CDF Cast. Olha o blog, coloque no Google.
Olha só.
Ok? Sim. Então me diga qual é o blog.
Coloque no Google, eu não sei qual é o blog.
Ah, doido.
Ah, peraí, tem aqui, cuecadefora.blogspot.com.br.
Palmas.
Ou coloca no Google, também vai, né?
Também vai, ou não.
Thiago,
eu não sei se vai.
O nosso Facebook,
é o CDF Cast.
É, você procura CDF Cast no Google ou no Facebook que ele aparece. Porque eu não sei colocar do jeito certo as coisas pra ser só o nome CDF Cast e ir direto pro canto certo.
Se eu nem tinha pedido a informática, não tá permitindo. Né?
Exato, é uma verdade. O menino da informática é Napa.
É mais fácil colocar CDF Cast Facebook no Google.
É verdade.
Pronto, olha aí. A dica aí da Marcela. Ei, pessoal, a gente deu uma porrada de e-mails de você entrar em contato com a gente. Então, mande e-mails, mande Twitter, certo? Mande, sei lá, Facebookadas, como é que... não sei.
Compartilhe nossa página. Mano, peça pros seus amigos escutarem também. A gente teve apesar desse pequeno hiato que a gente teve do último pra esse, a gente teve muita gente falando com a gente, perguntando quando é que ia sair o próximo. Então a gente tá aí voltando a pedido do pessoal.
Beleza, e por falar em porrada de coisas, Thiago tem um recadinho aí pra dar, né?
Temos muitos recados. Eu vou começar dando um recado. Eu não sei se nossos leitores, ouvintes, qualquer coisa, barra alguma coisa, gostam de esporte, mas o nosso colega Luciano Carneiro, o Luke, ele pediu pra gente ajudar ele a divulgar a escola de Kung Fu dele. Dele não, na verdade, que ele participa, que é a escola UKF, que esse mês agora eles estão abrindo turmas pro estilo Wing Chun, que pra quem assistiu já os filmes do Ip Man, que era o mestre do Bruce Lee, saíram acho que 2007, 2008 esses dois filmes, que são um dos melhores filmes de porrada que eu já assisti, é muito bom mesmo, velho, pessoal, extremamente recomendado, eu acho que até a gente vai falar um dia deles. Então o pessoal lá da academia UKF abriu vagas para abrir novas turmas pro Wing Chun, e os horários são segundas e quartas, das 8h30 às 10 da noite, lá na escola UKF, que fica ali na rua, aqui em João Pessoa, na rua Machado de Assis, 58, no centro. Fica atrás do Colégio Liceu, bem de frente à esquina da entrada do Colégio Argentina. E fora o Wing Chun, eles abriram também, eles ainda têm Kung Fu estilo Hunga e Tai Chi. Pra quem não conhece o que isso significa, se você gosta do desenho A Lenda de Aang, Avatar, o Hunga é o estilo da terra e o Tai Chi é o estilo da água. Então você pode ser um dobrador de terra, como eu sou.
Não, você não pode ser.
Você pode ser, não
destino. Só que não, né?
Tudo estilo de defesa. Toda vez que eu tava fazendo forma lá, batendo nas coisas, porque eu já vi um gá, eu ficava imaginando dobrando pedra e batendo nos outros. É muito mais divertido desse jeito.
Ei, então é isso aí. Então, se você é um gordinho nerd que tá cansado de levar porrada na escola e quer começar a distribuir porrada,
exato. Né? Podem ir pra escola de Kung Fu UKF, que o pessoal lá é super gente fina mesmo, pessoal. Vocês não vão se arrepender. Eu sou muito amigo do pessoal da academia e eu recomendo. Eu até esqueci de deixar o telefone pra contato, que é o 83 aqui de uma pessoa, 9816-6705 ou o 8824-0696. Aí você pergunta pelas turmas do Kung Fu e diz que foi recomendado aqui pelo pessoal do CDF Cast.
Olha aí, muito legal, muito bonito. E Bia também tem um recadinho, ela é uma pessoa muito popular, né? E é sempre convidada pra esses eventos.
Foi mal.
Então divulga aí.
Vocês sabem, né, que os 30 mil acessos do CDF Cast, 28.500 foram Bia.
Foi minha influência. Enfim, esse fim de semana vamos ter o evento HQPB, em João Pessoa. Sexto HQPB, que é... tanto para fãs de anime e tal, como para fãs de quadrinhos, todo mundo que gosta da cultura pop em geral. E vai ser no Espaço Cultural, agora nos dias 18 e 9 de setembro de 2012. Se você está ouvindo isso no futuro, já aconteceu.
Já aconteceu. Já deve ter acontecido possivelmente o 18º.
Provavelmente.
Eu só lamento pra você, meu querido, perdeu.
Ou o mundo acabou, né? Não se sabe.
Lembrando que é de graça, né? A entrada.
Exato, a KQPB sempre faz essa coisinha legal de fazer os eventos de graça.
Por sinal, um infusivo abraço pra Glauber e companhia. Do pessoal do HQPB, que é um pessoal super gente fina, que a gente gosta bastante.
Muito legal.
Pessoal estrogonoficamente sensível, né? Diga.
Eu sou uma pessoa inoxidável.
Inoxidável, né?
É escala alfabético, são pessoas escala alfabética.
Bastante. Aí, aproveitando o HQPB, o pessoal que organiza os encontros Sky Nerd entrou em parceria com o grupo do HQPB e vai fazer o segundo encontro Sky Nerd aqui na Paraíba, que é, pra quem não sabe o que é Sky Nerd, é a rede social do site Jovem Nerd, né? Popular, site Jovem Nerd.
Pô, se tu não sabe o que é Sky Nerd, cara, tu tá...
Você tá mal.
Tá por fora.
Por fora da internet, velho.
E aí no encontro Sky Nerd vai ter o Epic Nerd Fight, que é uma atividadezinha onde dois grupos vão debater, cada um defendendo um lado de um aspecto da cultura nerd em geral. E o público que vai decidir quem foi que defendeu melhor.
Ô Bia, ele vai ser naquele estilo dos podcasts crossover do Jovem Nerd, é?
Não, é tipo assim, por exemplo, eu tenho duas coisas parecidas, sei lá, Game of Thrones e Senhor dos Anéis.
Certo.
Aí um dos dois grupos vai escolher um, outro vai ficar com o outro. Aí cada um tem 60 segundos pra defender.
Então é o crossover, é basicamente a ideia do crossover do... dos programas, porque lembra não que de vez em quando eles pegavam He-Man e... sei lá.
Mas eles só fazem assim, não tem ninguém que de um defende o outro. Normalmente todo mundo defende um só.
É. Não, mas às vezes eles ficam jogando, né? Não, tipo o último que teve, que foi Wolverine versus Lobo. Aí eles ficaram, não, o Lobo ganharia. Não, o Wolverine ganharia. Aí eles começaram a dizer por que um ou outro ganhariam.
É, só que aí, nesse caso, no Epic Nerd Fight é bem mais amplo, não for só personagem, se eu fizer qualquer coisa. Aí, pois é, vai ser. O Epic Nerd Fight vai acontecer no sábado, que o Encontro Sky Nerd vai ser só no sábado, e vai acontecer a partir das 10 da manhã. E logo em seguida vai ter a zona de spoilers com o filme O Vingador do Futuro, que na verdade agora no cinema tá estreando um remake, mas esse vai ser o clássico que eles vão exibir lá.
É, eu gostaria de dizer que no futuro já foram exibidos 4 Vingadores do Futuro e nenhum é melhor do que o do Schwarzenegger.
É, na verdade, no futuro ele será o Vingador do presente.
Ai, meu Deus, piada ruim. A gente tá ficando especializado.
Morri pela amizade.
Pois é, e eu fui convidado pra apresentar o Epic Nerd Fight.
Porque é pop. Porque é a estrela do podcast.
Foi por isso.
Rapaz, tu fala Epic Nerd Fight, eu só fico lembrando daquele Epic Rap Battle, tá ligado?
Uhum.
A galera podia ficar cantando rap, né, cara? Ia ficar tão mais maneiro.
É, eu não sei como a gente ficaria.
Ficaria mais maneiro ou não, né?
Não, é.
Ei, temos recadinho? Temos recadinho, não temos? Recadinhos dados? Sim, temos e-mail, na verdade.
Bruno, leia o seu e-mail escolhido, por favor.
E-mail escolhido? Caramba, não escolhi nenhum, mas deixa eu ver aqui. Ah, caramba, ok. E Aspargade?
Aspargo, não? Não? Eu não sei o nome do maluco também.
Bota na pizza.
É, vai na pizza, com a pizza. É Asparde.
Aqui é Asparde. Eu achei o filme fraco em certos momentos. Opa, já começado? Não. Não dá pra ler isso mesmo, não, cara. Já vai falando do filme agora?
Eita, é porque o Asparde, ele tá falando sobre o post que eu fiz sobre Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? A minha visão da coisa.
É, Asparde, você foi mencionado aqui, mas seu comentário, ele vai ser...
Na próxima leitura de e-mails a gente lê o teu comentário.
Mas continue mandando.
Continue mandando. Foi bom.
Oh, a gente viu, olhou assim, fez maneiro, tá ligado? Mas não vai ler.
Não, mas você não tá dizendo muito. É muito spoiler, não. Ele não tá dizendo nada que a gente não tenha mencionado muito mais spoilicamente. Enfim, Asparde, você comentou. Obrigado por não abandonar a gente nesse momento de ar.
Obrigado pela participação.
Pronto, Bia, você quer ler algum comentário?
Eu? Tá bom, você não leu nada, né, cara?
Eu tenho um.
Ah, que bom. Então eu vou ler o que o Bruno Mello enviou pra gente no podcast, não, no post sobre a Liga da Justiça. Aí ele fala que abre um parênteses. Ben Affleck, na verdade, só dirigiu 2 filmes. O terceiro vai entrar em cartaz em breve. Os 2 filmes foram dramas policiais de baixo orçamento e tiveram uma resposta extremamente positiva da crítica e deram um retorno financeiro muito grande, considerando o custo de produção. Hoje em dia ele é considerado no meio como um bom diretor, competente e promissor. E de qualquer forma, se for analisar histórico, Joss Whedon também não tinha feito por nenhum, com exceção de Firefly, antes de dirigir Vingadores, e muito menos trabalhado com super-heróis. O cara não precisa ser o maior nerd dos quadrinhos, nível Alan Moore de conhecimento e reclusão para lidar bem com o material roteiro que tem. Certo?
Eu não concordo muito com o que ele disse, não. Primeiro que o Joss Whedon, de qualquer jeito, era muito nerd e estava trabalhando com coisas nerds, e porque Firefly é completamente sci-fi. Então fica preso nisso. E segundo, porque na verdade a gente demorou tanto para ler esse comentário que o Ben Affleck já foi dispensado como, como diretor do possível filme da Liga da Justiça. Isso destrói qualquer comentário que a gente possa fazer, qualquer argumento se torna inválido a partir desse momento.
Pois é.
Ah, cara, mas eu posso fazer um comentário sobre Ben Affleck. Eu gostei, independente de todo mundo, da atuação dele em Demolidor. Pronto, falei.
Cara, meu irmão, eu vou resumir. Eu pensava dessa maneira até lembrar o que é o Demolidor e o que deveria ter naquele filme. A primeira cena do Demolidor, ele mata um cara. O Demolidor é o maluco que prefere levar um tiro do que deixar o Justiceiro atirar num bandido somente porque ele não foi culpado naquele momento, mas já matou 500 pessoas. Mas o Demolidor, ele acredita que a pessoa deve ser punida por aquele ato que está sendo julgada. Ah, meu irmão, ele começar matando alguém é quebra do personagem completamente.
Não importa, cara, ele fica bem de colã.
Porra, acabou. Todo mundo tem cara.
Isso é que é argumento.
Sabe o que é isso? Regra 13, tá ligado? Ela cagou em cima do meu comentário. Eu tô todo elaborado, apenas. Porra, velho.
É muito bonito. Marcela, você quer ler um comentário?
Não, muito obrigada.
Não quer arriscar, não? Olha.
Eu tenho um pra ler, que é um bem, bem tranquilo. É o Juan Ramon, nosso colega.
Nosso colega.
É um colega nosso dos eventos. Toda vez que o podcast sai, eu saio fazendo propaganda em tudo que é canto mesmo. Aí, principalmente em alguns grupos do Facebook que eu show. E por incrível que pareça, ele tá em 75% desses mesmos grupos que eu. Então, quando eu saio botando, olha galera, sai o CDFcast, eu saio colando o mesmo texto em todos os grupos, aí ele colocou assim, caramba, velho, Thiago, cara, ele é muito full dele. Eu gostaria de dizer a ele que isso é propaganda de marketing. Assim a gente conseguiu 30 mil acessos já. Eu não vou parar agora.
Não pare, ninguém para, velho.
É, meu irmão.
É isso aí, meu querido, é porque é o seguinte, cara, você não pode esperar que a galera adivinhe que o CDFcast existe, né?
Pois é, a gente tem que tentar todos os vídeos.
A gente tá vendo aí uns meios de comunicações e tal ainda, botar lá no naquele negocinho do iTunes.
Feed.
Não sei, velho. iTunes?
É o feed.
Ah, tá. Eu não conheço esse negócio, essas modernidades do iPod, não.
A gente precisa ajeitar isso, velho.
Tem um feed também da gente que a gente tem que arrumar, não sei se tá funcionando direito, não. Enfim, a gente tá devendo um bocado dessas modernidadezinhas tecnológicas e tal.
Como sempre, Napa.
É. Porque ele não é? Tá aqui, né?
É, porque primeiro que ele não tá aqui, segundo que ele é o homem da tecnologia. Ele é o homem da internet.
É, cobre ele, hein? E é o seguinte, certo? A gente tá com uma frequência meio maluca, mas eu estou me comprometendo com vocês aqui, certo? Um episódio a cada
ficou lunar.
Eu gostei, é uma promessa muito boa e com isso a gente continua o podcast.
Pessoas, esse aproveita o podcast, essa discussão do Batman, eu não estou presente, certo? Mas é isso, beijo pra vocês,
até mais, tchau.
Tchau.
Até daqui a pouco.
É.
Eu não me lembro, eu participo nesse, faz tanto tempo. Eu
também não lembro.
Você sabe pelo menos qual é o tema?
É, o do Batman, o do Batman.
Ah, sim, tá sabendo, viu? Oi, Marcela, dá seu tchau também, Marcela.
Tchau.
Caramba, Marcela, é o único da felicidade.
Eu tô desenhando aqui, caramba.
E veio de nota que ela não xinga. Ela fala carambola. É uma lei.
Carambola. Minha avó pode escutar isso, pô.
Tá.
Então, pessoal, pra gente começar a falar, alguém quer fazer um resumo do que foi o filme?
Eu quero.
Vai ser resumo tipo, é Rabel, hein?
Não, vai ser resumo tipo sério. É, primeiro começa lá, né, 8 anos depois que ele tava parado, não sei o quê. Aí o Hulk aparece e o Loki também aparece muito louco lá e eles brigam e diz que tem um exército e o Loki perde. E no final tem o Thanos aparecendo nos créditos.
Obrigado. E você lembra do
filme? Eu sei que tinha um órfão. Aí ele recebe uma carta e aí ele descobre que ele tem poderes especiais. E aí ele vai pra uma escola.
É porque vocês não estão vendo, mas a foto do perfil de Bia no Skype é ela de Harry Potter.
Isso.
A piada fica muito melhor com a foto. Eu vou ter a print desse negócio aqui, aí. Pronto.
Então é, cara, vai ter que ser contigo mesmo.
Ele se veste de preto e aí ele tem amigos que ajudam ele a combater as forças do mal. É isso?
É quase isso. Não, vai. Eu vou fazer. Diferente de qualquer outro resumo meu, eu vou fazer realmente um resumo dessa vez. Se passaram 8 anos desde que terminou o Cavaleiro das Trevas, onde o Batman foi considerado inimigo público por ter matado o Dente Pesado lá. O Harvey Dent.
O quê? O Harvey... Tu disse o quê? Dente Pesado?
É o Dente Pesado. Harvey Dent.
Que piadinha ruim, bicho. Pra você.
É, eu em inglês. É, nórdico. Aí, o Batman desapareceu, o Bruce Wayne tá doidão no cantinho dele. Aí, de repente, aparece o Ben. Como é que o Bruce Wayne, ele acaba retornando pra ser o Batman pra combater o Ben. Só que... o Bane acaba quebrando a coluna do Batman, onde quebrando é um conceito relativo, e manda ele para uma prisão. O Batman se recupera na prisão, volta, bate no Bane e todo mundo é feliz. Basicamente esse é o final.
Você não falou de bombas nucleares, de nada?
Bombas nucleares são...
Isso é um negócio importante, Gotham tá sendo ameaçada de holocausto.
Exato, é uma verdade. Porque na verdade, assim, esse filme ele pega diversas sagas do Batman. Ele, nesse, na verdade, é o filme que ele mais meio que se apoia ao Cavaleiro das Trevas mesmo, o quadrinho do Frank Miller, com essa história do Batman ter passado muitos anos sem o Bruce Wayne sem ser o Batman, e ele volta pra combater, né, o crime de uma maneira geral. Tem também uma influência muito forte da saga da Terra de Ninguém, que é uma época que Gotham ela fica isolada do resto do país em si, assim, porque por causa de um terremoto. E, na verdade, o Christopher Nolan ele acabou colocando diversas referenciazinhas a quadrinhos meio que clássicos do Batman, apesar dele mesmo dizer que ele não é muito fã de quadrinhos, assim, em geral. Mas o pessoal, ele usou muitas... Tem diversas cenas, tem muitas tomadas que elas são diretamente, assim, cenas dos quadrinhos, né? Assim, o pessoal que é realmente mais fã acabou... adorando isso. Mas eu queria perguntar a vocês, assim, o que é que vocês acharam do desenvolvimento dos personagens?
Eu sabia que você ia tocar nesse assunto. Você quer porque quer falar no personagem que você não gostou.
Não.
Chega lá, cara, lá.
Vá. Vai, Napa.
Olha, a questão do vilão, embora muita gente ficaram achando assim que o Coringa era o vilão supremo, assim, até por ser mais tradicional e tal, mas achei que o Bane não ficou devendo nada pro Coringa, assim, foi bem desenvolvido, embora também tem umas críticas sobre...
Tá muito bem embasado essa
coisa. Sim,
mas é eu ia dizer uma coisa, mas me arrependi. Então, assim, eu acho que ele não ficou a dever, tá ligado? Eu esperava que fosse um vilão bem mais fraco, na verdade. Mas achei bom, apesar de não ter tantos jogos, tanta cabeça quanto o Coringa tinha. Mas, assim, ele é bom, velho. Eu gostei do filme. O Batman não teve todo aquele destaque que... Como sempre, não dão destaque ao Batman. Ele só... apenas o nome dele tá lá no título, mas, assim, não tem importância, né? Não tem pra quê.
Era um negócio que eu tava... Acho que não sei se foi contigo quando a gente saiu do cinema, ou se foi com alguma outra pessoa que eu tava comentando. Que é engraçado, assim, que nos 3 filmes do Christopher Nolan, o Batman não é o personagem principal em nenhum.
Nem no Begins, tu acha?
Eu acho que não. No Begins é muito o Bruce Wayne ainda. Por mais que seja muito sim. nesse também.
É porque você é como o Pelé e o Edson, separa Bruce Wayne.
É, não, não são.
Bela analogia, Napa.
É, Napa, você foi fantástico nessa, galera.
Não, quem tá falando aqui é o Pelé, não é o Edson.
Edson era antes do nascimento, entendeu? Passa. Não, mas é assim, eu acho que o primeiro filme. Ele é muito a máfia. Não, a máfia nem tanto. Mas é muito o Bruce Wayne, tá ligado? E a cruzada mesmo dele pra se tornar o Batman. Ele termina. Eu acho que o final do filme em si ele é o Batman, tá ligado? O segundo filme é um filme do Coringa.
Assim, do Coringa, tem, com certeza.
É, não tem.
Esse terceiro eu achei muito. Tanto do Bane quanto do policial lá, como é o nome dele?
É, John Blake.
John Blake, pronto. Eu achei que deu bastante foco aos dois. E o Batman tem umas pinceladas aqui ali e tal, mas.
É, não, foi até um negócio que eu fiquei me perguntando depois. É, se eu não realmente não tinha gostado tanto da primeira vez que eu assisti. Porque tem poucas cenas do Batman. O filme é muito o Bane, o John Blake e o Bruce Wayne, assim, né, em relativas proporções. Mas, assim, o resto dos personagens, eles meio que flutuam muito. E eu achava que era isso um negócio que me incomodava. Aí, quando eu assisti uma segunda vez, foi que eu percebi que, como a construção do filme, ela não realmente não precisava que o Batman aparecesse o tempo todo como aparece em
A quantidade, eu acho, foi bem dosado, tá ligado? Pra também não saturar só de Batman o tempo todo e colocar o vilão aqui e ali, o outro personagem aqui e ali, só pra tirar ele um pouco. Fica de um ponto de vista até bacana, tá ligado? Assim, usar o herói quando ele é necessário, não é deixar ele o tempo todo na tela e tipo, colocar às vezes alguma coisa diferente.
Então, tu acha, assim, que o melhor personagem em termos de filme mesmo seria o Bane pra tu?
Melhor vilão, você disse?
Não, o personagem. Vilão, eu não sei se tu...
Desse filme ou dos três filmes?
Não, desse filme. Por mais que ele seja o fechamento de um ciclo, a gente já falou dos outros dois filmes no podcast anterior.
Uhum.
Então a gente fica meio nesse.
Eu acho o Bane mesmo. Eu acho
o Bane.
Foi bem trabalhado, tá ligado? Assim, O comissário não teve... Assim, ele tem sua importância, mas não teve tanta importância na história. Ele não é chave na história, tá ligado?
Uhum.
Os outros eu também acho menos destaque. Acho que o Bane, pra mim, foi mais... Desse filme, foi o mais marcante.
E tu, Bia?
Pra mim, o melhor personagem do filme foi o Alfred. Pra mim, assim, porque ele foi bem a dose dramática do filme.
Deixa eu só dizer um negócio, roubasse de cara.
Maldita.
Roubei. Foi mal.
Ele ia dizer isso. Eles têm certeza que ele ia dizer isso.
Eu ia mesmo, continue.
Ele que não manda ficar por último.
É, nada, continue, Bia.
Foi. Não, então, porque pra mim, assim, a diferença dos filmes do Nolan é essa parte realista, né? Então, você tendo uma parte mais dramática e não só aquela ação e às vezes aquele romancinho piegas, você teve realmente essa parte mais, esse laço emocional dele com o Bruce Wayne e tal, eu achei que trouxe bastante o filme pra realidade, foi...
Eu acho que eu tava comentando com o pessoal, justamente isso, que o Alfred, ele tem poucas cenas, tem 3, 4 cenas o filme todo e sempre que ele aparece, tipo, ele é o maior destaque.
É, e todas as cenas dele são memoráveis. Se você for perguntar quais as cenas do Alfred, você lembra de tudo.
É verdade, é. Não é porque foram poucas, é porque foram muito bem produzidas, assim, dirigidas, interpretadas. Ele chega e você... Não, agora o foco é o Alfred. Aí você fica prestando realmente atenção no que ele tá passando, né, assim, ó.
Cara, oi. Você chorou com o Alfred?
Não, velho, não, mas eu vou dizer assim, eu vou dizer uma coisa muito triste. É, na hora lá, no final, quando ele pensa que o Bruce Wayne morreu, eu realmente fiquei muito triste, velho. Eu fiquei olhando assim, caramba, velho, ele que ele diz, né? Não, na frente do túmulo dos pais do Bruce, ele fala, não, eu falhei com vocês, não sei o quê. Interpretação, assim, eu acho que dificilmente ele vai ganhar um Oscar. Mas ele merece, velho, por essa interpretação.
Eu vou traduzir tudo isso que Kari disse. Chorei copiosamente como uma garotinha. Duas vezes.
Em prantos.
Pra mim é a pior parte. Porque assim, nessa parte a gente já pode falar spoiler, né?
Pode.
Faz duas semanas.
A gente esperou duas semanas justamente pra dar tempo. Quem não assistiu não vai assistir mais.
Pois é, aí essa parte do final eu já meio que esperava que ele fosse encontrar o Bruce Wayne lá no cafezinho e tal. Mas na parte que ele abandona o Bruce, que você vê que a sequência de cenas que chegou, de momentos que o Bruce passou, que chegou nessa parte que o Alfred abandona ele, foi tudo ele perdendo alguma coisa. Ele, a vida dele se desmoronando. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu. Foi perdendo tudo. E aí no final ele perdeu o Alfred também. Aí pra mim foi assim, a parte mais triste, porque era praticamente tudo que ele tinha, né? Que ele tinha de família, de alguém que ele pudesse confiar 100%.
A tradução disto também é: chorei copiosamente como uma garotinha, porém,
em favor de... copiosamente.
Porém, eu
em favor
sou
de Bia, ela é uma garotinha, diferente de Kari.
Não, mas eu acho assim, porque a gente vem tão preparado dos outros dois filmes.
Sem chorar, e nesse você chora.
Não, você vem tão preparado dos outros dois filmes, assim, da figura paternal que o Alfred é, e por mais que ele não se imponha como um pai, ele é a figura fraterna que o Bruce tem, né?
Ô, velho, mas no Dark Knight, ele quase não tem participação assim nesse sentido de ser um protetor.
Não, ele tem atuações. Tipo, no Dark Knight é ele que fala. Como é que você vai... Não, nos limites é no primeiro. Mas é ele que fala... Ele que fala até onde o Bruce vai com o Batman e as consequências que isso podem trazer. Não só pra ele, mas como pra todo mundo.
Como a Rachel também confiou a ele a carta contando tudo.
Pois é.
E ele teve a decisão de queimar a carta pra proteger o Bruce.
Olha, eu acho o seguinte, que o Alfred tem mais participação, assim, nessa questão paternal, digamos assim, paternal do Bruce Wayne, mais no primeiro e no terceiro, velho. No segundo, eu acho que quase não percebo isso, tá ligado?
É porque o segundo dos três, pra mim, foi o filme mais que se... encaixa nessa categoria de ação mesmo.
De ação.
Os outros não é ação pura, é uma ação mais...
Eu não sei se eu classificaria... Não, é porque o segundo realmente tem muita cena de ação, mas é tanta reviravolta, tanto física quanto psicológica durante o filme, eu não encaro ele como uma ação como eu encaro esse, por exemplo. Eu não sei
tem
se é...
uma comédia romântica.
O menino que se veste morcego e o homem que tem uma focinheira. É uma relação de amor e ódio que os dois cabem.
É tipo Crepúsculo.
É como eu vi uma foto, um memezinho daquele, tá o Ben assim olhando pra frente, e aí tem a legenda, né? Ainda assim com mais expressão do que a Bela.
Oi, cara, então deixa eu lhe perguntar quem você acha o personagem mais marcante desse terceiro filme.
Cara, assim, né, eu concordo com o Bia que com certeza o Alfred, ele é o, pra mim, o melhor personagem do filme, de longe, assim. Mas em segundo, o Bruce mesmo, porque foi como eu escrevi lá naquele meu post sobre...
Está mais humano.
Exato. Eu tive até uma conversa com o Ravel no Facebook, a gente discutindo isso, que pra mim, nesse filme, é que ele mostra o quanto o Bruce Wayne, ele é humano. Porque pra mim, assim, o que foi a volta do Batman pra Gotham? É como o Alfred disse, ele não foi atrás de resolver um mistério nem nada. Ele foi pra trocar porrada e tirar toda a atenção da polícia de Gotham, do Bane, né, que tava tentando roubar a Fortuna Wayne. Mas ele não sabia, pro Batman, tá ligado? Porque todo mundo queria parar pra prender o Batman. E quando ele vai e ele decide voltar a ser o Batman, que eu acho que é uma das melhores conversas que o Alfred tem com ele, que ele diz, olha, você tá cansado, você tá velho, aquele cara ali, ele tá completamente treinado, ele não parou de treinar, você... faz 8 anos que não sai de dentro de casa, tudinho. Você acha que é...
Diga uma coisa, a perna machucada de Bruce Wayne é fake ou é real?
Não, a perna machucada dele, ele quebrou quando ele caiu com duas caras no final do primeiro filme, do segundo filme. Aí ele, com certeza, como ele acabou...
Faz sentido ele passar, depois de 8 anos, ele tá mancando com essa perna ainda?
Faz sentido se ele comprou um médico, né, velho? Se ele chegou e com certeza...
Ele chegou, se deitou na cama e passou 8 anos deitado.
Não, não. Mas é mais ou menos assim, eu só...
Passou na arnica, né?
Mas quer ver ou não? Quer... Passa gelão que passa.
É, ele ficou em casa tratando com gelão. Não, isso esperando que tudo se resolvesse.
Mas é um negócio que eu achei meio estranho até. Ele lembra quando ele bota aquele aparelhozinho pra ele poder voltar a andar normal?
Ele quebra uma parede?
É, eu não entendi aquele chute na parede assim. Porque eu pensei, não, é isso durante o filme, porque foi uma cena tão focada. Isso durante o filme, ele vai dar um chute em alguém, vai quebrar uma porta que ninguém tá conseguindo passar?
Deixa,
por causa
deixa
desse
só
negócio.
Levantar uma questão aqui. Tipo, no começo dá a entender que ele realmente tá com a perna lascada. Aí ele vai pro hospital falar com o comissário e não parece mais, tá ligado? Parece, ele pula lá a janela, ele não, o médico dá uma explicação lá meio torta, não sei o que, que ele tá como se estivesse bem. Aí depois ele...
Nos ossos.
É, aí depois ele vem com aquele negócio na perna, como se tivesse com ela machucada de novo. Aí depois quebra a parede dando um chute.
É,
aí,
primeiro já, assim.
Fica oscilando. Até hoje esse negócio da perna é uma dúvida pra mim. Eu nunca
aquele aparelho ali meio que tava ajudando ele a andar, fazer a movimentação todinha de novo, tá ligado? Só que assim, meio que não explica, pode até explicar a super força daquele chute, mas não explica como é que uma perna debilitada, o pé dele mesmo, ia aguentar o impacto de quebrar uma parede. Beleza, eu posso ter a força que eu quiser, mas uma parede ainda é uma parede, tá ligado? Eu vou bater em meus ossos.
Você não sabe do que era feita essa parede.
É verdade.
Podia ser aquelas paredes de isopor de Chapolin.
Mas é uma verdade. Eu meio que acabei desviando, mas só pra voltar pra fechar, o que eu acho que foi o ponto alto, que eu disse até no meu post, do personagem do Bruce Wayne, foi mostrar o quanto ele era arrogante. Porque assim, em todos os três filmes você vê que ele é muito arrogante. No primeiro filme, né, eu até coloquei lá no post, quando ele tá conversando com o Alfred, e ele já começa as primeiras cicatrizes, né, e o Alfred diz, não, Batman Wayne, conhece seus limites. Ele diz, o Batman não tem limites. E o Alfred diz, mas você tem. Aí no segundo filme, quando ele tenta... Ele sai, né? Ele tá enfrentando todo mundo. Quando ele entra naquela boate pra pegar um dos Falcone lá, o Marone Falcone, eu acho. Não vou lembrar o nome dele agora. É também desse mesmo jeito. Ele sai porrando todo mundo. E no terceiro filme é quando ele acha que só porque ele vai colocar a roupa do Batman nele de novo, ele vai voltar 8 anos no passado e vai continuar foda, tá ligado? E ele viu o vídeo do Ben, ele viu como é que o cara se movimentava, e ele achou disso, não, mas eu sou o fucking Batman, velho. Eu vou botar essa porra desse negócio, vou jogar 2 bombas de fumaça na cara dele e vou ganhar. E é uma coisa que, tipo, a luta dele contra o Ben é muito visceral nisso, tá ligado? É só, não tem som, não tem nada, só tem o barulho do ambiente lá e ele lutando. E você vê o desespero dele, depois que troca umas 4, 5 porradas com o Bane, que ele começa a afar mesmo, tá ligado? E gritar, assim, porque você percebe na cara, assim, que ele tá realmente muito cansado. E tudo por quê? Tudo por causa do ego dele gritando, da arrogância dele de não querer admitir que existe alguém melhor do que ele e mais bem treinado naquele momento. Aí ele vai falar agora, já que a gente falou já de alguns personagens, disso que a gente gostou, vamos falar dos pontos negativos do filme antes de falar dos pontos que vocês gostaram? Bia?
Deixa eu pensar. Uma parte que eu, assim, eu gostei, mas ao mesmo tempo achei que não coube muito no filme, que foi aquela parte que tá o Batman falando com a mulher gato, e ela pega e desaparece, aí ele olha assim e faz aquela piadinha, então é assim que eles se sentem, né?
Eu achei aquilo muito bom, velho.
Aí eu achei engraçado, só que eu achei que isso não combina com o Batman. Não combina.
Não, assim, eu achei completamente desnecessário a cena, porque ele é o ninja da história, mas foi muito boa, foi muito bem encaixada a piada.
Engraçado.
Tem mais alguma cena, Bia, que tu acha assim, ficou realmente ruim ou prejudicou o filme?
Não, assim, eu acho que teve grandes erros, não. Algumas coisas que o Ben falou que eu não consegui entender. Também que eu tava assistindo legendado.
Pois é, assim, ia ser muito pior e ainda ficou até compreensível. Mas tem hora que não dá pra entender realmente nada do que ele tá falando. Eu não sei o que diabo que o Ben tem com voz, não, que ele não consegue deixar uma coisa lógica, tá ligado, pra isso. Pra ser escutável. Napa, agora tu tem alguma cena...
Em tem inúmeras. Eu vou dizer as que são só bizarras e vou deixar as sérias com você, as sérias ruins. É, a primeira cena que eu acho muito bizarra é a do 300 de Esparta. Não há ninguém que vá me convencer do contrário. Tipo, os policiais correndo pra cima das armas de fogo ali, bicho.
É, realmente.
É, atirando nos pés. É um negócio, assim, por mais que digam, tentem argumentar, eu acho que aquilo ali é muita falta de preservação do próprio ser, da própria vida.
Não, e tem uma. Se fosse gente destreinada, eu aceitava. Mas de um lado são mercenários, do outro são policiais, tá ligado? É gente que é treinada pra isso.
Se não tivesse arma de fogo, eu não dizia nada, mas de arma de fogo não se combate daquela forma, tá ligado? É o mínimo do treinamento que ambos os lados têm. Tipo, não tinha condições. Outra coisa que eu acho desnecessária, assim, que é um ponto fraco, é tipo o Benny quebrando uma parede pra nada, uma pilastra lá pra nada, velho. Chega, dá dois socão assim, trá, aí só pra mostrar que ele tem força bruta e tal, é, beleza. É massa pra você se empolgar, assim, naquela hora, mas destruição gratuita, né? De totalmente... Uhum. Se tivesse aquilo ou não tivesse, não fazia diferente.
Se o Benny quebrasse aquela parede ali e o Batman do nada desse um chute com a sua
quebrasse
entendia, tá ligado? Não.
Porque pelo menos ele tava com a armadura do Batman, né?
Pois não
tava
com o pé livre. Era pra competir, era pra mostrar que ele também podia fazer e tal, mas enfim, os dois são meio bizarros. Tem a cena do jogador de futebol correndo e o chão
desbotando
atrás dele. É ruinzinha, velho. Tipo, aquilo a gente vê muito em filme da Sessão da Tarde, assim, quando você vê aquela comédia que é um pipocão, que você não quer seriedade mesmo, você não quer saber de seriedade. Aí você bota aquilo ali, tá ligado? Aí o bicho olha pra trás e vê o buraco. Aí toda a emoção. Outra coisa é justamente aquilo que a gente tava falando da coluna, velho. Botar a coluna no lugar com soco. Que técnica medicinal lascada é essa, velho?
A gente tá falando com um cara que tem um helicóptero, ou sei lá o que é aquele debate, tá ligado? É, tem a tecnologia todinha do mundo e tanto de Aba 4. Não, assim, eu tô dizendo, é um mundo onde isso tudo meio que faz um sentido, mas um cara chega e conserta a coluna do outro com uma porrada.
Não, mas você tem que ver o seguinte: essa questão de tecnologia não necessariamente quer dizer que avançou pra todo mundo. Isso aí é uma, digamos, quando a tecnologia avança, a gente pode considerar que tá restrito aos militares ou só as corporações, o Enterprise, tá ligado? Que não é um negócio de alcance global. Não é todo canto que vai ter uma tecnologia totalmente avançada. Não expandiu de vez, tá ligado? É um negócio de acesso restrito. O Batman tem acesso a essa tecnologia, Lucius Fox pode fornecer pra um grupo ou outro, mas assim, não é um negócio propagado. É mais ou menos a realidade que a gente vive. Mesmo assim, na realidade que a gente vive, ninguém conserta a coluna de ninguém um golpe de wrestling, velho. Tipo, um socão nas costas, isso não ajuda nada.
Nem em Game of Thrones conseguiram consertar a coluna do Bran, né?
É, meu irmão. Pois é, pronto, né?
Aí,
pra Gota, tá ligado aí? Pra Gota não, né? Fosse Lázaro, meu irmão, conserta o bolo.
Pra mim, essas quatro cenas, tá ligado? Dos policiais, a do Ben quebrando parede, do jogador e a coluna do Bruce sendo consertado, são os quatro, assim, as bizarrices mesmo, tá ligado?
Top 4 de bizarrice.
É, o top 4 de bizarrice. Aí pronto, prossegue logo com a tua pra gente.
Assim, eu tenho a primeira.
Eu acho que eu sei duas, mas eu vou esperar só pra confirmar.
Não, da quarta pra primeira, né?
Eu não tenho exatamente uma ordem, não. Mas
não precisa ter ordem.
As que eu tô lembrando. Primeiro é depois que a coluna do Bruce é consertada. Ele vai tentar lá fazer o pulo do poço de Lázaro e tal pra conseguir fugir. Meu irmão, vocês percebem que aquele, toda vez que o maluco cai, faz um barulho teco?
Sim, é isso. Eu percebi muito.
Ele acabou de que a gente, tipo, ele acabou de ajeitar a coluna.
E leva uma pancada daquela.
É, e ele pula e foda-se, meu irmão. Ele tá pulando pela coluna.
Eu pensava que ele ia, tipo, pegar a corda e sair, assim, arrastando a corda na mão, alguma coisa assim.
Ah, é
pra diminuir o impacto.
Não faz sentido nenhum, não. Aí teve até um colega meu que disse: não, falando do pulo em si, né? Não, você pula isso aqui, você tem que se desprender do medo. Eu juro que eu entendi toda a parte filosófica. Do
pular sem a corda, que é pra pular sem medo. É, mas na verdade não é pular sem medo mesmo, né? É usar o medo como um step pra frente, sei lá, qualquer coisa. Eu juro que eu entendi a parte filosófica, por mais que eu esteja explicando porcamente.
Sim, é porque é o seguinte: se você tem medo de morrer, você vai se esforçar mais, pô. Tipo,
exato.
Se você sabe que você tem uma corda, tanto faz. Se você errar, você tá salvo. Agora, se você sabe se você não tiver a corda, se você errar, é fatal. Aí você vai fazer um negócio.
Eu entendo isso, justo, eu entendo isso, eu entendo a filosofia por trás disso. Mas assim, aí um colega meu até levantou a questão de não seria a corda quem evitava que eles chegassem até o final e tal, porque ela ficava puta. Eu não sei não, mas eu acho que depois de ver todo dia alguém tentar pular ali, um maluco ia perceber que a corda ficava esticada demais pra você conseguir, né? Essa desculpa aí eu não aceito, não. E assim, mas beleza.
Não era corda, não. Distante mesmo o troço lá e os caras não conseguiam.
É, o meu primeiro problema realmente é essa porra dessas quedas dele absurda, tá ligado? O meu segundo maior problema, assim, é com certeza o quanto o Bruce Wayne ele ficou cagão com o passar dos anos, tá ligado?
Cagão?
É, cagão, porque ele. Como é o nome da. Da personagem da Marion?
Miranda.
Miranda, pronto. Ele chega e ele confia aleatoriamente nela. Ele não pesquisa caralho nenhum mais aprofundado dela. Porque, lembre-se, ele é o Batman. E o Batman do Nolan é um maluco que... É, o cara deu um tiro numa parede. Ele recortou a parede e conseguiu tirar a digital de uma bala estilhaçada. Lembre-se que ele é...
CSI.
Mas é o seguinte. Ela era tipo... A personalidade dela, não. A aparência dela era de quem... O quê? Uma socialite não tinha... perigo a oferecer, porque pesquisar, tá? Não tem motivação pra pesquisar. Eu acho que seria até estranho ele chegar a conhecer ela da festa ou de algum canto ou quando ouvisse falar a primeira vez nela e fosse num banco de dados pesquisar tudo sobre a vida dela, porque ia ser totalmente...
É hora que ele pergunta ela coisa do passado dela. Mas assim, eu até tento entender, mas é a artista, né? Como é o nome dela, Bia?
Marion Cotillard.
É. E ela tá muito, tipo, eu gosto dela muito em Inception. Eu não conheço outros filmes com ela, mas eu realmente gosto muito dela em Inception. Mas ela tá muito ruim nesse filme, velho.
Não, falando em Inception, quem mais notou que esse é um Inception remake?
Eu percebi.
Com o Christian Bale no lugar do Leonardo DiCaprio, porque tem todos os outros atores.
É como eu disse, eu vivo dizendo, o Christopher Nolan, ele tem mania de pegar os atores que ele trabalha sempre e continuar trabalhando. Tu pode ver que o Michael Caine tá quase todos os filmes do bicho.
É como Tim Burton, pô. Tim Burton
Só que assim, o Tim Burton pega só o Johnny Depp e a mulher
tem
dele.
Tipo, o pessoal dos filmes de Harry Potter fazem sempre os mesmos filmes, tá ligado?
Os atores de Harry Potter são os únicos atores britânicos.
Ela, a personagem dela me desagrada, porque assim, a interpretação me desagrada muito mais do que me desagradar, pessoal, é a interpretação dela, que ela tá com a cara de tacho o tempo todo. O tempo todo, meu irmão, não tem condições dela, não tá interpretando, velho. E era assim, aí a minha namorada teve uma hora que ela disse assim, não, mas você tem que entender que ela não podia dar a perceber que ela era da Liga das Sombras, ou ela era isso, ou ela era aquilo. Tudo sim. Mas ela não tentava interpretar. A falta de interpretação dela atrapalhou toda a personagem, que já era uma bela porcaria. Aí assim.
Existe Marion Cotillard.
É, meu irmão. É assim. Aí pra piorar.
Bota ruim.
Pra piorar, fora ela ser a líder da Liga das Sombras, e ela ter o plano mais imbecil do mundo, porque a Liga das Sombras é uma sociedade secreta que vem de milhares de anos atrás, né? E assim, então você tem que zelar, porque acima de tudo não é o pai, não é o Ra's al Ghul, não é ela, não é o Bane, é a continuidade, né? Então, beleza, a cabeça pode até morrer, mas a liga deve continuar. Qual é o grande plano dela? Ela ia explodir junto com a bomba.
É.
Tá ligado assim? Ela ia acabar com toda a Liga das Sombras e todo o trabalho que a Liga das Sombras quis fazer pela justiça.
E como ela diz lá, que ela não, tá ligado?
E assim, aí o meu terceiro ponto seria a morte do Bane também. Tá,
eu sabia, essa aí eu...
Qualquer outra coisa, velho. Do que aquela morte.
Até ele morrer.
Um bolinho de queijo que ele não conseguiria engolir com aquela máscara. Até isso eu tava esperando, tá ligado? Mas não a morte que ele teve, tá ligado? Puta merda, velho. Um tiro.
sério, eu não tenho condição, eu não consigo aceitar essa morte. Beleza, que eu realmente esperava uma coisa diferente, porque pelo que se vendia no, nas conversas, nos blogs, nos sites especializados, dizia que ele ia lutar, ele, como ele não sentia dor, era como aquele pessoal que tem uma disfunção cerebral, né? Que o cérebro não, não produz o impulso elétrico, né? Para dizer que você
está.
Não, 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 mas sim, mas era o que se vendia como anteriormente, tá ligado? Do filme sair. Dizia que aquela máscara deixava ele anestesiado. A ponto de ele brigar, ele podia passar, sei lá, 4 horas brigando e ele não ia perceber. Ele ia ser como um cavalo. O cavalo, se você botar ele pra correr, ele corre até morrer. Quando o cavalo vem parar, é porque ele tá morto já. Então, assim, ele não ia parar automaticamente. E eu realmente pensei que ele ia brigar com aquela galera ali todinha. O Batman ia brigar. Ele ia perder e, no final das contas, ele ia acabar, sei lá, tendo um ataque ou morrendo de cansado. Mas morrer com um tiro da mulher gata foi podre, velho. Então, assim, sem condições de se aceitar essa cena. E eu acho que, assim, a minha última seria aqueles policiais lá que passaram. Foi 5 meses, não foi? 5 meses debaixo de Gotham, certo? Aí sai todos eles sem. Fora que o Bane cavou por debaixo da Wayne Enterprise, aqueles policiais caíram no buraco e tinha a fábrica da Gillette em cima. Porque maluco saiu barbeado, maluco saiu com a roupa limpa.
Mas não tinham que eles estavam passando alguma
coisa. Não, sim, sim. Isso aí.
Mas era pra sair como náufrago.
Mas tava mandando, também máquina de lavar, ou eles estavam mandando a roupa pra lavanderia. Porque
não,
a roupa
saiu.
Eles saíram assim. As pessoas passaram 5 meses dentro. Vocês lembram do caso dos chilenos? Que é do desabamento. Meu amigo, é os mineiros. Eles passaram uma semana, foi um mês, como eu não lembro a quantidade. Os malucos saíram parecendo. Os malucos saíram parecendo mendigo, velho. Eles saíram parecendo um bando de mendigo, velho. Os malucos lá passaram 5 meses e saíram normal. Não, vamos lá, vamos bater, vamos, sei lá.
Não, uma coisa que eu achei muito bizarra na parte da que a Thalia tá morrendo, aí ela começa a contar o plano, né? E tipo, tá o tempo lá passando e a bomba tá pra explodir, tá todo mundo lá parado ouvindo ela.
Pois é, tipo... não tem condições. Ah, e eu tenho só uma última, que eu acho que essa é uma das mais podres. É o comissário Gordon, ele tá andando com aquela carta, dizendo a verdade sobre o raio de dente, o dente pesado, o tempo todo, tá ligado? Assim, não foi só naquele discurso. Tipo, se passou tempos e ele continua andando com aquela carta pra cima e pra baixo. Aí eu lhe pergunto, beleza, o Bane foi pra lá, pegou a carta, isso aí eu até que engulo. Mas qual era a diferença daquela carta? O comissário Gordon não podia chegar lá e dizer que era mentira, não? Quer dizer que, muita merda, velho. Não tem condição, não. Fora o maluco tá andando com a carta direto, aquela carta ser todo, ó, aí o Bane final, meu Deus, agora finalmente eu entendo o que é que aconteceu com o Gordon há 8 anos atrás.
Vai uma pessoa da credibilidade do Gordon e todo mundo acreditar num cara
maluco, uma máscara que tá amassando explodir a cidade todinha.
Olha, por falar em comissário Gotham, tem uma coisa que eu acho muito ruimzinha, assim, que não chega a cair a qualidade do filme, porque era possível, mas assim, não é tão aceitável. Era o bicho ir pra linha de frente, quando ele manda os caras irem atrás dos bandidos, ele que vai na frente, os caras vão tudo atrás dele, assim, o cara tá no topo da chefia da polícia de Gotham.
Aí, não,
nada ele vai fazer na linha de frente, mesmo quando ele não vai sozinho, vai acompanhar, ele vai primeiro, tá ligado? Ele que bota o peito lá, sem colete, sem nada, o cara
é acha que o Batman vai chegar e vai salvar ele, só pode.
É o Gary Oldman.
Tipo, isso até Icaro me disse. Não, pô, ele é um herói de guerra. Sim, mas peraí, né, velho?
Outra bizarrice do filme: o Blake chegar e descobrir por ele mesmo que o Bruce Wayne é o Batman.
Essa daí é a única parte que eu não desconsidero.
Não, ok, lógico, você entende por outros motivos, mas pela razão que ele deu, não
faz sentido. Ele
tem uma razão sentimental, emocional, de eu reconheci o seu sorriso, é aquele sorriso que eu sempre treinado na frente do espelho. Mas assim, ele era um policial e ele somou 2 mais 2. O Bruce Wayne subiu durante não sei quantos anos. Daí ele volta, uma semana depois o Batman aparece. Aí,
não, tudo isso, ok, mas essa desculpinha que ele deu não colou, não.
Mas é o comissário descobrir depois de todo mundo, tá ligado? Ele, até um gesto pequeno pode fazer um herói, como botar um casaco num garoto aí. Batman? Bruce Wayne? Oh, meu Deus! Meu, o bicho, pô, pra um, também pra um senhor policial demorou muito a ligar os pontos.
Tipo, o problema é se ele tivesse tido um surto de assassinatos de pais e ele tivesse feito isso várias vezes.
É.
Quem é? Quem era? Quem...
Se ele resgatasse todos os órfãos, aí ele ia ver. Droga.
É, mas assim, eu acho que a gente já falou muito mal. É, Bia, tu tem alguma cena que tu realmente gostou bastante, assim, que eu ia falar?
Cena. Eu não estou me lembrando agora. Provavelmente me lembrarei quando começarmos a discutir tudo.
Não vamos falar só de cena, vamos falar de pontos positivos.
É, então, é, pronto.
Essa cena você pode falar só.
Uma coisa que eu gostei muito desse Batman que teve nos outros foi um resgate do Batman clássico, usando o cinto de utilidades, as coisinhas dele tecnológicas, que nos outros mostrou, assim, um fato. Mais a parte do treinamento dele na Liga das Sombras, a inteligência do Bruce, mas não mostrou muito essa partezinha das bugigangas do Batman, que eu acho bacana. Aí eu gostei que exploraram isso no filme.
Mas eu tô achando, tipo, eu não vejo muitas gadas dele interagindo assim, não, no, nesse filme, não, porque eu acho que a única cena que ele realmente tenta fazer isso é quando ele joga as bombas no Bane, e o Bane, teatralidade, não sei o quê, inimigo.
Não, teve.
Não iniciar, mesmo,
ele usou algumas vezes, ele usou o controlezinho pra diminuir as luzes e tal.
Teve
algumas vezes que ele usou.
As armas de pulso eletromagnético dele são foda, velho.
Pois é. Que é
demais, tipo teve aquele negócio das câmeras, tá ligado?
Que ele só aperta o botãozinho e queima o tudinho.
Os caras, teve mais.
Ele ficou extremamente anti-tecnologia, né? Porque o The Bat tem coisa anti. Com pulso eletromagnético. Ele tem uma arma que solta pulso eletromagnético. O Batpod dele, quando ele vai andando, vai desligando as coisas porque emite pulso eletromagnético. Ele ainda tem aquele botãozinho que ele anda como Bruce Wayne pra desligar as coisas. Ele é tipo top de Goblin, tá ligado? Tudo que for tecnológico ele quebra.
Pode crer. É tipo o Batman que, quando luta com o Superman, tem lá o seu anel de Kryptonita e sabe-se lá de onde foi que ele é.
Exato. E lembre-se que, tipo, acho que foi na primeira ou na segunda vez que ele encontra com o Super-Homem, ele já chega com o anel de Kryptonita.
Pois é.
Puta merda, velho. Napa, tu tem algum outro ponto positivo, assim, que tu queira?
Uma coisa que é positiva e não é. Assim, eu gostei de terem trazido o Liam Neeson de volta, que é uma personalidade... É uma personalidade muito forte, tá ligado? Eu acho que podiam ter, sei lá, ressuscitado mais um pouco do bicho, da história dele. Assim, questão talvez flashback, alguma coisa, né? Mas gostei que trouxeram de volta, mas só não achei muito bom que foi pouco. Achei pouco. Uma coisa que eu acho um ponto bastante forte nessa história é que o Henry ficou amarrado e não revelou de cara a Thalia e não revelou o Robin. Assim, não fica claro, não fica na cara não, tá ligado? Meu caso mesmo, por exemplo, eu descobri à medida que foram revelando no próprio enredo. A medida que foi surgindo lá no filme, foi que descobri.
Que tu descobriu que era quem? Que era o Robin ou a Thalia? Porque não, o Robin tava desde o início.
Não, velho, isso não é claro não, pô.
Ah, pois assim, desde quando ele foi lá no...
Mas, peraí, uma coisa.
Wayne, eu já sabia que era ele.
Não, mas você não pode nem argumentar um negócio desse que, por exemplo, você busca material, lê quadrinhos, você quer o quê? Você chega
com
um background muito grande. Pra você podia estar claro. Eu acho que pra, assim, em geral, para público em geral, isso não fica claro, tá ligado?
Como o Robin é easter egg, realmente, quando ele diz o nome dele de verdade e tal, aí você, ok. Mas, assim, pra mim, as duas conversas que ele tem com o Bruce Wayne...
Já não é revelador.
Já ficou claro, assim, porque a primeira conversa é, não, eu sou como você, não sei o quê. E a gente para lembrar que o Batman, desde o segundo filme, ele tá procurando alguém, ou pra substituir ele, pra substituir ele como figura da defesa de Gotham, né?
Pera aí uma coisa.
O símbolo continue, né?
Pois é, assim, aí a primeira, assim, e na segunda, que é quando o Bruce Wayne tá pobre, e ele vai buscar, e ele diz, não, a ideia do Batman era que qualquer pessoa fosse, ele fala com ênfase, tá ligado? Qualquer pessoa fosse Batman, qualquer uma. Podia ser você, qualquer um. É tipo, meu irmão, tá cantando a pedra que esse maluco.
Pera aí uma coisa. Eu acho que não é revelador, hora nenhuma, e você acha. Então, eu voto de Minerva. Minerva. Dá o voto de Minerva. É na cara ou não? O, tanto a Thalia quanto o Robin.
Não, não. A gente tá falando só do Robin. A Thalia,
não, eu tô falando dos dois.
Eu
sim, mas eu não falo dos dois. Pra mim, os dois são totalmente tão claros.
Ah, o Robin, eu suspeitava, assim...
Suspeitei
não,
desde que se viu.
Mas não muito fortemente. Realmente, eu tive a surpresa no final. Eu achava que se eles fossem explorar o Robin, ia ser alguém mais novo.
E Thalia?
Thalia, eu não conhecia a história dela, então pra mim...
Eu sabia quem surpresa. Eu sabia quem era a personagem, eu sabia quem ela era desde o início... Mas assim, eu me botando no papel de quem não conhecia nada, realmente, só dá pra você saber que ela é pilantra, fora a má interpretação dela, quando ela diz. Tá
pilantra.
Eu pego pelos exemplos.
Ouro, velho. Tem que ser
eu pego coisa. Pelos exemplos, tá ligado? Tanto tu quanto o Ravel disseram que já sabia desde o começo, não sei o quê, mas porque vem com um background muito grande.
Pois é, aí é isso que eu tô dizendo. Pro Robin, pro novo Batman, desde que ele começou a falar, eu, ah, meu irmão, esse maluco, se eu não soubesse de quadrinhos, não soubesse nada, eu sabia que era ele. A Thalia
sabia
não.
Sabia não, velho.
Sabia, velho. A Thalia não. Eu digo, não, meu irmão, do jeito que estão apresentando ela, não dá pra você desconfiar que vai ser ela a Thalia Raul, não.
Então, pra encerrar esta polêmica, quem é melhor, Xbox 360 ou PS3? Não, quais são os teus pontos fortes do filme?
Seus Anéis ou Game of Thrones?
Harry Potter ou Percy Jackson?
Ei, Harry Potter, pelo amor de Deus, Percy Jackson não ganha de nada. Ah, tu diz o quê? O filme? Questão de filme...
O filme ele perde também.
Não, Percy Jackson não ganha de nada nessa vida, mas...
Não, o ator Percy Jackson não ganha em atuação.
Não que seja o assunto. Eu não queria dizer não que o quinto livro de encerramento da série do Percy Jackson é muito melhor do que o último livro de Harry Potter, viu?
Tem banho de sangue?
Tem, muito melhor. Não.
Velho, diga seus pontos positivos.
Ah, é verdade. Tá certo. O Bane, tá ligado? E a presença dele, o... Eu não sei se vocês conhecem o ator, o Tom Hardy. Ele é muito, tipo... Ele é magro, tá ligado? Ele é alto. Assim,
em tradução
tá...
livre, Tom Durinho.
Tom Durinho? O Tom
vai.
De Picinho?
Vai, pô.
Durinho, tô melhor, velho. Tom Durinho, tô muito melhor. Ele realmente, eu tava falando pro pessoal que, assim, ele não é um... Ele não foi, ele era um personagem pra ser fisicamente imponente, mas, assim, ele não... O Christopher Nolan não colocou ele como um alterofilista gigante, tá ligado? Ele é grandão, assim, ele tem uns braços grandes e tal, mas ele é meio gordinho, assim, mas não gordinho, pançudo, tá ligado? Ele é quadrado, ele parece uma geladeira, tá ligado? E isso deu uma imponência muito grande pra ele. É tanto que eu não sabia a altura dele, mas eu vi fotos, assim, dele do lado de algumas meninas e tal, e você vê que ele realmente tem muita coisa mais alta que os outros.
Eu acho que é o seguinte, se ele fosse definido, por exemplo, como um lutador, ia ser um negócio pouco realista, tá ligado? Acho que a aparência dele ficou boa pra o vilão, mas que ele tem uma pança de cerveja, ele tem. Ele andou saindo nos finais de semana aí, viu?
Não, assim, eu concordo. Ele não tem o físico que a pessoa esperaria de alguém que vai bater no bate. Mas ele tá tão grande da maneira dele. Ele tá tão... É uma presença, velho, que o bicho tem. Apesar dele não ter...
E cara está apaixonado.
Então botem uma música aí, não botem nada pra...
A qualidade do áudio é muito ruim.
Pois é, assim, eu acho que todas as cenas, as boas cenas do Ben, tá ligado? Ela roubam assim quando ela aparece. Apesar de não gostar do entrelaçamento dele com a Liga das Sombras, tá ligado? Achei que não ficou tão bom quanto poderia. Mas, assim, ficou ainda muito bom. E, cara, como outro ponto, a luta dele, a primeira luta dele contra o Batman, ela ficou muito boa, velho. Assim, diferente das outras lutas que teve no filme, que era a cena muito fechada e o bicho se movimentando rápido, você não sabia realmente o que ele estava fazendo. Nesse, as tomadas são muito mais abertas, assim, dá pra você ver os golpes, dá pra você sentir, assim, as porradas, tá ligado?
Eu não senti a porrada, não, velho.
Não,
eu saí do cinema na hora.
Aí dentro, Napa. Mas, assim, pra mim isso foi um ponto muito positivo dele. Mas, assim, vamos... Pessoal, esse podcast já tá bem longo já. Considerações finais, Napa?
Eu considero o filme bom. Deixa eu ver, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, 8 ou 9... Ou entre 8 e 9. O 10 eu não daria, não.
Entre 8 e 9, 8 e meio.
Não, mas é porque não é 8 e meio. Seria qualquer nota entre 8 e 9. Assim, é como a gente apontou uns defeitos e você viu que é bem mais fácil falar mal do que bem.
É, não, pode parecer que a gente não gostou do filme, mas a gente gostou.
Não, a gente gostou, eu gostei. 8 mais. É, 8 e meio para 9, mais perto de 9.
Tá certo.
E, tipo, o filme é bom e vai, realmente vale a pena. Tem seus defeitos, mas assim, tem que fazer. Eu acho que foi feito pra agradar diversos tipos de público, botaram uma comédiazinha também pelo meio e tal, pra não ficar um filme tão pesado, né? Um clima tão pesado. Então, ele cumpre o papel que ele... cumpre bem o papel dele de fechar a trilogia, não foi um desastre.
Homem-Aranha
3. X-Men 3.
Jade 3.
É, pronto. Ele fechou sua... ele fechou sua trilogia muito bem, eu achei. E, assim, não tenho queixas maiores, não. Assim, se... Não é o filme que eu dizia a você, não recomendo. Eu recomendo. Recomendo com até certo... Tem até certo louvor nele. O Batman não é meu super-herói favorito, mas eu gostei bastante do filme.
É, eu também gostei do filme. Também teve seus pontos negativos, que você falou aqui, mas nada que realmente comprometesse muito a proposta do filme, que foi fechar uma trilogia. Eu acho que ele fechou muito bem. E achei que eu daria um 8,5 também por aí.
Eu, particularmente, analisando os três filmes juntos, eu não tenho do que reclamar dele. Tipo, eu fui com uma impressão muito errada pro cinema, querendo assistir um Cavaleiro das Trevas 2, e eu acho que esse foi o meu maior erro. Eu disse lá no post, comentando desse post novamente, que o maior defeito desse filme foi eu ter esperado tanto dele, quando na verdade eu devia ter ido preocupado mais com o fechamento do ciclo, né, da trilogia. Gostei da segunda vez que assisti, sem tantos problemas, gostei bastante do filme. Ainda acho que ele tá no mesmo nível que o Batman Begins, apesar de ter um vilão mais carismático, assim, mas será a forma com que o filme foi levado e o final meio fordames que eles fizeram. Eu não concordo que precisava mostrar o que mostrou no final. Eu acho que ele tem que encerrar bem antes. Por mais que parecesse Inception para algumas pessoas, ele ainda é um filme bom para mim. Ele tá bem. Ele tá quase assim. Ele tá pouca coisa acima do Begins. Isso se eu for analisar de uma maneira geral. Assim, recomendo o filme. Eu vou esperar sair o Blu-ray dele. Com certeza vai ter a versão de 4 horas do filme, que foi do primeiro corte. Que foi o que os críticos disseram, que ficou fantástico e não sei o que. Mas recomendo para todo mundo, velho. O Christian Bale e o Christopher Nolan conseguiram tirar o Batman daquela zona negra que se encontrou depois do filme do Joel Schumacher.
E conseguiram tirar a DC da lama em que estava se afundando, né?
A DC com um filme... Agora o problema é esse, né? Que a DC só tinha os filmes do Batman. A Marvel tem todos os filmes dos Vingadores e suas assecas.
Exato. Não, nem todos os... Como a gente já discutiu em podcast passado, nem todos são essa maravilha, esse primor, né? Mas tá fazendo um bom trabalho, já descer, a gente tem que ter mais paciência com ela um pouquinho. Enfim.
Pra sua impressão, você acha que vai rebutar ou vai continuar de onde parou?
Eu acho que rebutar como você diz?
Fazer tipo como o Homem-Aranha novo da saiu agora, pô, da nova geração, que joga e solta a bola.
Acho que quando...
Eita, misturei com tudo.
O resto que tu diz é continuar desse fim de história, né? Eu acho que rebuta.
Exato. Eu acho que rebuta.
Mesmo que siga a mesma linha, não ser tosco que nem os filmes antigos eram, acho que ele dá um reboot, tá ligado?
Pois é, assim...
Pra continuar, daí tem muitas complicações, tem...
Enfim, eu acho que, por mim, assim, meu gosto pessoal, seria eles continuarem dessa saga com o Joseph Gordon-Levitt. Mas eu sei que eles não vão fazer isso porque eles querem mais 3 filmes e querem contar a história de novo e vão pegar outra... Eu sinto muita pena de quem vai tentar rebutar esses filmes agora, que realmente tá...
Vão chamar M. Night Shyamalan.
Maria!
O grande, M.
O grande. Assim,
se fizesse com o Quentin Tarantino, pra mim tava ótimo.
Caralho, velho.
Era Batman com muito sangue.
Muito.
Mas
bom.
Eu concordo com ele, cara. É uma tarefa difícil. Ninguém vai conseguir fazer uma coisa como Nolan fez, eu acho. E dificilmente Nolan vai se propor a tentar fazer mais alguma coisa. Tipo, sei lá, acho que ele não encara mais, não.
Pois é. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o podcast do Cueca de Fora sobre o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E até a próxima. Diga um tchau, Lilica.
Tchau, Lilica.
Diga tchau, Lilica.
Tchau, Lilica.
Até mais. Falou.
Por favor, Bia, um sotaque em inglês, por favor.
Oh, blá, 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 blá.
Na verdade, você fala inglês normal e bota sua foto como aquele meme, que o like a sun.
É, exatamente.
Pronto, você tá falando em inglês britânico.
Okay.
Of course you are.
É, você bota um ovo na boca e começa a falar normal.
Não, não, recuso-me. Recuso-me a colocar ovos na boca. Isso eu deixo pra Ravel e
Cabral. Ovo é galinha, ovo, já vamos especificar. Vamos...
Mas o pior ainda é se o cabo é galinha, meu amigo. Aí que esse ovo rodou.
Cai com você, é gay.